Vamos lá então, está na hora do Portugal em Direto, emissão de quarta-feira, 17 de abril. E agora sim, vamos conhecer os temas da edição de hoje. Miguel Bastos.
Olá, boa tarde. Os hotéis do Algarve estão com lotação cheia para a Páscoa, mas agora temem cancelamentos por causa da crise de abastecimento no setor dos combustíveis. O presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu, Dom Lafões, garante que, para já, está assegurado o abastecimento para os serviços de urgência, como bombeiros ou proteção civil. Em 1969, a crise académica na Universidade de Coimbra foi há 50 anos. Nesta edição, o filme dos acontecimentos. Chove dentro do edifício, há deficiências no isolamento, já caíram estruturas do telhado. Neste Portugal em Direto, vamos conhecer as instalações da GNR de Corus, no distrito de Santarém.
Tudo isto para ouvir a partir de agora e até às 2 da tarde na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. O Portugal em Direto é uma edição de Miguel Bastos.
Os hoteleiros do Algarve estão preocupados com a crise de abastecimento nos combustíveis. A lotação dos hotéis está esgotada. Para já não há reservas anuladas, mas os empresários receiam que os turistas comecem a cancelar reservas. A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve receia o pior e pedem uma solução rápida para o problema. Lourdes Dias.
O problema é sério, muito sério, dizem os empresários do setor hoteleiro do Algarve. Os hotéis estão com lotação esgotada e são esperados milhões de turistas no sul do país nestas férias da Páscoa. Mas a crise instalada no setor dos combustíveis pode levar à anulação de reservas. O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve pede uma solução rápida para o problema. Elidérico Viegas teme prejuízos se os turistas não tiverem combustíveis para se deslocarem rumo ao sul.
Esta situação se mantiver e, portanto, não for resolvida rapidamente, obviamente isto vai criar aqui situações muito desagradáveis, designadamente pessoas que tinham pensado vir passar a Páscoa ao Algarve e podem decidir não o fazer, o que vai acarretar prejuízos enormes, não apenas para os hotéis, mas também para a própria economia do país. Por outro lado, também estamos preocupados porque um impedimento ou a interrupção dos abastecimentos vai criar aqui uma situação complexa, quer relativamente ao funcionamento dos próprios hotéis, quer relativamente à circulação das pessoas na região.
O receio dos empresários do setor da hotelaria do Algarve, Elidérico Viegas, lamenta que os serviços mínimos tenham apenas indicação para a Grande Lisboa e o Grande Porto.
O governo não salvaguardou suficientemente bem essa questão dos serviços mínimos ao resto do país. O Algarve vive uma situação excepcional neste período que requeria uma atenção também especial e que, infelizmente, penso que não estará a ser assegurada.
O setor da hotelaria do Algarve pede uma solução urgente para ajudar os turistas a chegarem ao Algarve nestas férias da Páscoa.
Os receios do setor hoteleiro no Algarve, onde os hotéis estão com lotação esgotada, praticamente 100%, mas temem agora cancelamentos por causa da crise no abastecimento de combustíveis. A Altice Portugal acaba de anunciar que foi acionado o gabinete de crise. Em comunicado, a empresa pôs em prática um plano de contingência para garantir, perante a crise energética, a normalidade das telecomunicações, nomeadamente os serviços de interesse público, como a TDT, o Ciresp e o Socorro, o número 112. A Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões receia o caminho para uma ruptura no abastecimento de combustíveis, mas para já está garantida uma reserva para os serviços de urgência, como bombeiros ou proteção civil. No entanto, o presidente da comunidade, Rogério Abrantes, receia que as empresas possam parar caso a greve dos motoristas se mantenha.
Quer dizer, neste momento começamos a caminhar para o ponto de ruptura. Né? Portanto, ontem, como eu disse há pouco, a corrida às bombas iniciou-se, os depósitos vão ficando vazios e, portanto, a curto prazo temos a ruptura, não é? E, portanto, isso vai começar a ter grande influência na economia, porque, enfim, são viaturas paradas das empresas, são empresas paradas, vai começar a ter problemas graves. Não é?
Mas neste momento não há empresas paradas?
Não, neste momento ainda não há. Não. Neste momento está tudo a funcionar normalmente.
A Administração de Transportes Sul-Tejo, que opera os autocarros na região de Setúbal, prepara-se, entretanto, para suprimir serviços. A situação está a ser avaliada, mas à medida que as reservas de combustível da empresa se forem esgotando, vão ser canceladas viagens. A empresa para já não especifica, mas dá conta que alguns serviços serão alterados, de modo a fazer a ligação a outros operadores de transporte, como a Fertagus, a CP ou a Metro Transportes do Sul e a Tejo Soflusa. Já a Rede Expresso e também a Renex já fizeram saber em comunicado e através das redes sociais das duas empresas que para já estão a operar normalmente. Todos os serviços previstos para hoje estão garantidos, mas mesmo assim aconselham os utentes a estarem atentos às informações colocadas nos canais de informação das empresas de transporte. Há táxis que já estão a recusar viagens para fora do centro das cidades, com receio que a cabo o combustível. A Antral vai enviar um pedido ao Ministro da Economia para que os serviços mínimos para o abastecimento de combustíveis seja alargado, como dá conta o Presidente da Associação Antral, Florencio Almeida.
Eu acho que cabe ao Governo selecionar alguns postos de combustível para que os serviços prioritários deste país possam ter abastecimento rápido, porque estar saindo a bomba de combustível 2 ou 3 horas à espera de abastecer e andar 1 hora à procura de quais são os postos de combustível, isso é que não pode ser. Mas isto cabe ao Governo resolver essa situação. Aliás, temos neste momento a mandar um ofício ao Ministro para que ele resolva este problema, porque nós temos conhecimento que há táxis já com muitas dificuldades em se abastecerem e outros serviços que estão a ser solicitados para fora dos grandes centros e que não estão a ser feitos, com medo que depois não tenham gasóleo para retornar ao seu local de trabalho.
Os taxistas não querem sair do centro das cidades. Já os armadores de pesca geral do centro garantem que estão a desafiar os limites e há barcos no Porto de Peniche que deverão parar a atividade já a partir da próxima semana, como adiantou à Antena 1 Humberto Jorge, dos armadores da pesca geral do centro.
No Porto de Peniche já há bombas de combustível para as embarcações que já não têm combustível e, portanto, neste momento as embarcações estão a contar com aquilo que têm a bordo. Em função da sua atividade e do tipo de pescarias e aguardavam apenas o combustível que vem, que é abastecido em regime de bunker e, portanto, vem diretamente em caminhões para essas embarcações é que estão com um problema grave porque, de facto, não têm de todo acesso ao combustível necessário para iniciar a sua atividade.
Estão nos limites.
Mas sei que há embarcações que dentro de, digamos que segunda, terça-feira, se não tiverem combustível, não vão poder sair.
Os receios dos diferentes setores de atividade à crise de distribuição de combustíveis. É 1h24, está no Portugal em direto. O edifício tem mais de 50 anos e não oferece as condições necessárias para funcionar. No entanto, é lá que funciona, na esquadra da GNR de Coruche, no distrito de Santarém. Chove no interior, há deficiências no isolamento e já caíram estruturas do telhado. O estado do edifício, de resto, é conhecido. As obras estão prometidas desde 2016. A Associação dos Profissionais da Guarda já apresentou a questão ao Ministério. A Câmara de Coruche já reuniu com o Governo e acredita, João Ramalhinho, que a requalificação da esquadra possa avançar ainda este ano.
Infiltrações, problemas no sistema elétrico e na rede de comunicações. Estas são algumas das situações que os militares enfrentam na esquadra de Coruche. Como avança ao Portugal em direto, Cláudio Almeida, o coordenador da Associação dos Profissionais da Guarda.
Infiltrações, telhado e a própria estrutura está degradada. Os próprios profissionais são sujeitos a uma constante insalubridade, com algumas viaturas parqueadas já há longa duração. Tem de que coabitar com ratos e baratas que por ali deambulam, porque a parte de trás do posto, neste momento, parece uma sucata a céu aberto, talvez, à data que nós visitámos, a única viatura que estava disponível no posto para patrulhamento, por acaso, era uma viatura cedida pela Câmara Municipal de Coruche.
Todas as outras estavam variadas?
Todas as outras estavam inoperacionais, exatamente.
O edifício, com mais de 50 anos, não tem as mínimas condições para funcionar como esquadra, sublinha Cláudio Almeida.
Que é tomadas de zonas de telhado recentemente. Inclusivamente, a Câmara Municipal de Coruja teve necessidade de disponibilizar um apartamento para que os militares pudessem pernoitar.
O próprio espaço de atendimento ao público tem lacunas.
Por exemplo, não há uma casa de banho pública. Não se entende que as pessoas que se dirigem a um posto de polícia tenham que falar com o guarda num balcão através de um postigo.
Posto de atendimento do Coço, outra preocupação para a Associação dos Profissionais da Guarda.
O posto do Coço funciona apenas como atendimento das 8 às 16. Só dispõe de um militar. Do Cruz ao Coço são cerca de 25 minutos em marcha de urgência. Se a população do Coço, que também pertence ao Conselho de Cruz, necessitar de algum auxílio, de uma patrulha da GNR, vai ter que esperar.
Preocupações da Associação, mas também do Presidente da Câmara Municipal de Coruj, Francisco Oliveira, já apresentou o problema ao Governo, de quem recebeu uma garantia.
Estamos a falar de um projeto de execução feito por uma entidade externa que, enfim, demorou o seu tempo, ou está a demorar o seu tempo a fazer o projeto. Aquilo que eu sei, de acordo com a informação do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, é que até ao final do ano esse projeto será entregue e será posto a concurso, a obra para a execução.
Ver para crer, responde Cláudio Almeida, o coordenador da Associação dos Profissionais da Guarda.
Em 2016 também era para ter começado, em 2017 também. Se agora é para 2019, esperemos que em 2020 não estejamos a falar da mesma coisa.
Instalações degradadas, falta de meios humanos e viaturas avariadas. Questões que a Associação dos Profissionais da Guarda quer ver resolvidas com urgência na esquadra da GNR de Coruj.
Uma esquadra com 50 anos e um edifício degradado.
Hoje, no Portugal em Direto, vamos conhecer o Cajó, que na comunidade Vida e Paz conseguiu voltar a encontrar o caminho da vida.
As pessoas muitas das vezes acham que não há solução. E já.
E hoje tem a sua vida arrumadinha?
Tenho.
Carlos Jorge é o cozinheiro na sede da comunidade Vida e Paz, que fica em Alvalade, em Lisboa, e que serve as refeições e serve também um exemplo de sucesso àqueles que lá passam.
História para conhecer dentro de alguns minutos. Agora vamos a caminho de Viseu. No antigo mercado, 2 de maio, nasce o primeiro mercado do livro. Estão presentes 145 editoras, quase 2.500 títulos. O mercado quer tirar partido destas férias de Páscoa. Vamos ao mercado com a repórter Fátima Pinto.
O primeiro mercado do livro está de portas abertas no mercado municipal de Viseu, no antigo mercado municipal, 2 de maio. Jorge Sobrado é vereador da Cultura da Câmara de Viseu. Este primeiro mercado que vocês dizem que é inédito surge noutros moldes, porque já houve feiras do livro em Viseu, não é? Depois da crise, das dificuldades das editoras, agora este é uma espécie de experimentação.
É um ensaio que eu julgo que pelos primeiros minutos do mercado está conquistado, não é? Que está bem sucedido, que é bem sucedido. São 3:30 da tarde em Viseu temos uma casa muito bem composta logo na abertura, o que torna este mercado livre muito auspicioso. É um modelo em que um parceiro editorial representa 145 editoras, tornando-se economicamente viável, mas também, do ponto de vista da oferta, muito mais robusto. Se pensarmos que a última Feira do Livro em Viseu, pouco mais de uma dúzia de editoras estavam representadas e presentes, e que hoje temos livros de 145 editoras portuguesas e algumas também internacionais, temos um bocadinho a noção de como é possível crescer do ponto de vista de diversidade de títulos, do ponto de vista de diversidade de expressões, sem que haja um ónus do ponto de vista financeiro, não é? No fundo, encontramos um parceiro que permite trazer, que é uma espécie de porta-aviões, que traz consigo mais de 2.500 títulos e todo este volume de editoras. É também um reencontro de Viseu com o livro a um preço de oportunidade. E isso é inédito, ou seja, não era possível até a este momento, ou não foi oferecido, ou não era proporcionado à cidade e à região até este momento, um mercado livre em que podemos ter títulos com 85% de desconto sobre o preço de capa, que vão desde os 20% até os 85%. E, portanto, isso é inédito em Viseu e a dimensão e a diversidade tornam este mercado o mercado livre mais importante do interior português. É de alguma forma também uma festa de cultura, porque se torna uma oportunidade para todas as idades. Temos livros que vão desde a infância muito tenra até, enfim, todos os gostos em idade adulta.
De resto, temos a feira cheia de crianças, de jovens, de adolescentes que estão em férias de Páscoa e a aposta também foi por aí, não é? Aproveitar as férias.
Foi olhar para o calendário e perceber que ângulo cultural, que oferta cultural é que podíamos adicionar à cidade de Viseu num período como é este das férias da Páscoa. Por um lado, temos esta paragem letiva que de alguma forma também determina que muitas famílias façam as suas férias neste período, uma vez que as suas crianças não têm aulas, mas também é um período em que a cidade se enche de turistas. Temos muitos turistas nacionais, temos muitos turistas também espanhóis nestas duas semanas em Viseu e, portanto, era uma oportunidade também para criar uma nova oferta para a comunidade de Viseu, mas também para quem nos visita. Uma oferta cultural que vem também fechar um bocadinho de forma muito suficiente, aliás, aquilo que é a estratégia de promoção do livro e da leitura. Por um lado, temos a Biblioteca Municipal, pela primeira vez na sua história, com um plano de atividades anual. Inclusive, iremos abrir dentro de 15 dias a primeira biblioteca de Book Crossing em Viseu, que permite levar e trazer livros gratuitamente na Biblioteca Tomás Ribeiro, no Jardim Tomás Ribeiro. Temos também um festival literário em dezembro, que é muito conhecido, o Tinto no Branco, mas não tínhamos um mercado livre que fosse uma oferta muito democrática, muito popular, para todos os gostos, para todas as idades. E, portanto, fecha-se aqui um ciclo também que irá também ser ainda enriquecido com o Plano Municipal de Escrita e Leitura, que iremos lançar também este ano, no último trimestre do ano, a quando do lançamento do novo ano letivo.
O vereador da Cultura não podia sair da feira ou do mercado do livro sem livros, tem 5 debaixo do braço para oferecer para si?
Tipo... São alguns para oferecer, levo o último terceiro volume da Amiga Genial, de Helena Ferrante, para a minha mulher, que está a acabar o segundo volume. Levo 2 livros para as minhas crianças, um sobre portuguesas extraordinárias e que narra um conjunto de histórias de mulheres que, de facto, marcaram a história de Portugal, mas também levo poemas escolhidos de Pedro Mexia, de um grande escritor português contemporâneo, que muito aprecio, Afonso Cruz. Levo Jesus Cristo via cerveja e, portanto, corro o risco de aqui empobrecer alegremente, empobrecer culturalmente.
Não é que os preços são mais acessíveis.
É verdade.
Obrigada, Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara de Viseu. Esta feira está instalada, ou este mercado, há uma tendência natural para dizer feira, no antigo mercado municipal, no mercado 2 de maio, numa tenda gigante, decorada também com árvores e com alguns arbustos e muitas flores. Estamos na primavera. Daqui a pouco voltamos para falar com o parceiro da Câmara Municipal nesta organização.
Já aí voltamos. Fátima Pinto, no mercado do livro de Viseu, com um vereador empobrecido, mas só de dinheiro, enriquecido com Helena Ferrante, Pedro Mexia ou Afonso Cruz debaixo do braço. Voltamos à notícia de abertura desta edição de hoje do Portugal em Direto, a crise de distribuição dos combustíveis. Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios, acaba de fazer um apelo para que se chegue a um acordo urgente. Manuel Machado falava à margem da sessão comemorativa dos 50 anos da crise académica de 1969. Diz que para já há combustível para as necessidades urgentes, mas apela a um entendimento urgente por parte dos vários envolvidos.
Estão assegurados os serviços essenciais, transportes públicos, recolha de lixo, enfim, serviços essenciais estão assegurados. No caso de Coimbra, se isso importa, temos condições de abastecimento de combustível para os transportes até ao final do próximo domingo. Entretanto, temos a esperança profunda e apelamos a que se consiga chegar a um acordo sobre esta grave questão que está a ser suscitada e que não pode ser desencadeada sem que o Estado exerça os seus poderes plenos de soberania. É o interesse nacional que está em causa também.
O interesse nacional está em causa, defende o presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, a dizer que, para já, os serviços essenciais estão assegurados por parte dos municípios portugueses. Declaração feita à margem da sessão comemorativa dos 50 anos da crise académica estudantil em 1969, a apelar aqui a um entendimento. Ora, há 50 anos não houve entendimento. A prisão do líder estudantil Alberto Martins levou à greve, às aulas, ao boicote, aos exames de junho. A crise académica foi há 50 anos. Os estudantes, impedidos de discursar na inauguração do edifício das matemáticas da Universidade de Coimbra, desencadearam uma onda de protesto que levou, dias mais tarde, a admissão do ministro da Educação e também do reitor, uma história recordada aqui pelo jornalista Horácio Antunes.
Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença...
Esta voz marcou a manhã de 17 de abril de 1969. Era tempo de ditadura. O presidente da República de então, Américo Tomás, e vários ministros do governo de Marcelo Caetano, entre os quais o ministro da Educação Nacional, José Hermano Saraiva, inauguravam o edifício das matemáticas da Universidade de Coimbra, assim apresentado pelo reitor.
O edifício que hoje se inaugura é suscetível de ser muito útil à Universidade de Coimbra e à cultura científica portuguesa. Honro ao Ministério das Obras Públicas e, através dele, o Governo da Nação, ao qual me apraste tributar, em nome da secção de matemática, os devidos louvores e agradecimentos.
Aqui, Teatro Infante do Henrique, agora 17 de abril. Os estudantes tinham a informação de que não poderiam discursar, mas há uma voz que se ouve na sala. Alberto Martins, o presidente da Associação Académica de Coimbra, pedia a palavra após a intervenção do reitor.
Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença
à sala. Mas agora vai falar o senhor ministro das Obras Públicas.
É o presidente da Associação Académica. É o presidente da Associação Académica.
Regras do Estado Novo não permitiam a intervenção, gerando assim muitos protestos. A cerimónia foi interrompida. O presidente da República nem sequer discursou. Muita tensão. E na sala ficaram apenas estudantes que prosseguiram com o que chamam a verdadeira inauguração do edifício das matemáticas.
Quando foi feita uma pergunta, se podíamos falar, verificou-se apenas a resposta de silêncio. Silêncio que nós neste momento interpretamos para dizer que a grande representação dos estudantes quer estar na universidade.
As retaliações surgiram no imediato e Alberto Martins, nessa mesma noite, foi detido pela PIDE. Centenas de estudantes vieram para a rua em protesto. Seguiram-se reuniões e manifestações. É decretado o luto académico e a decisão foi fazer greve às aulas e faltar aos exames. Dias depois, numa comunicação na televisão, o ministro da Educação Nacional, José Hermano Saraiva, acusa os estudantes e promete a normalidade.
Espero que este meu apelo seja ouvido. Mas não é com uma vaga esperança que concluo. É com certeza a de que a ordem vai ser restabelecida na Universidade de Coimbra.
Numa Assembleia Magna, 4 mil estudantes repudiam as palavras de José Hermano Saraiva, que no dia 6 de maio manda encerrar a universidade. Vários dirigentes académicos são presos. Coimbra é ocupada por forças militares e policiais. O ministro da Educação e o reitor acabariam por se demitir. Mas vários estudantes da academia foram forçados a integrar as Forças Armadas, seguindo para a Guerra do Ultramar.
A crise académica de 1969 foi há 50 anos, quando os estudantes foram impedidos de discursar na Universidade de Coimbra. De Coimbra para o Distrito do Porto, durante muitos anos, o rio Lessa, que atravessa quatro concelhos, Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos, foi um dos cursos de água mais poluídos da Europa. Mas agora, após décadas de esquecimento, pode voltar a renascer. A Câmara de Matosinhos lançou concurso público de quase 20 milhões de euros, para arrancar com a despoluição. A primeira fase arranca já em setembro, implica a construção de mais 4 pontes no Lessa e centenas de árvores nas margens. Cláudia Costa.
Às vezes o primeiro passo é o mais difícil. A Câmara de Matosinhos assume o arranque de um projeto que abrange outros municípios, mas isso só mais lá para a frente. O Lessa nasce em Santo Tirso, desagua junto ao Porto de Leixões. O vereador do Ambiente da Câmara de Matosinhos, Correia Pinto, diz que esta primeira fase vai custar 7,2 milhões de euros, com participados em 85% por fundos comunitários, e prevê criar mais 4 pontes no rio.
O projeto prevê a construção de um corredor verde que irá permitir
que entre a Ponte da Pedra e, digamos, Leça da Palmeira, seja criada uma via de circulação pedonal e de bicicletas, para que esse corredor seja criado. É necessário criar mais algumas pontes para estabelecer essas ligações. Estamos a falar de 4 pontes, todas elas serão pontes metálicas, para não terem um impacto significativo do ponto de vista ambiental.
Para além das 4 pontes pedonais e para ciclovias, vão ser também plantadas mais de 800 árvores nas margens do Leça. As 3 fases do projeto estão orçadas em quase 20 milhões de euros. O concurso público internacional da primeira fase abriu ontem. A obra começa em setembro deste ano e deve terminar em fevereiro-março de 2021 para a aproveitar o quadro comunitário de apoio que está em vigor. O vereador do Ambiente da Câmara de Matosinhos, Correia Pinto, diz que com este primeiro passo devem seguir-se outros mais tarde nos concelhos por onde o Leça passa.
Foi feito um protocolo no âmbito da área metropolitana de Porto entre os 4 municípios para que justamente este trabalho seja um trabalho com coerência. Nós, de facto, arrancamos, estamos à frente, enfim, se calhar também porque somos a reta final do Rio e se calhar é aqui em Matosinhos que, digamos, a situação tem um maior impacto, mas há um envolvimento das outras autarquias.
Quanto à conclusão da obra na totalidade, com as 4 autarquias envolvidas, não foram adiantados prazos, mas todos gostavam que ficasse pronta até ao final do próximo mandato autárquico.
20 milhões para dar vida nova àquele que foi um dos rios mais poluídos da Europa. E vamos agora conhecer a história de Carlos Jorge, com um passado marcado pelo álcool, fez tratamento há 20 anos. Atualmente é cozinheiro da sede da Comunidade Vida e Paz, que faz 30 anos. A repórter Marta Pacheco foi à sede da comunidade em Alvalade, bairro de Lisboa, e encontrou Carlos Jorge a preparar o almoço.
Na cozinha, taças com saladas em cima da bancada, tachos ao lume no fogão.
O que é que está a cozinhar?
Frango estufado com arroz de ervilhas.
Carlos Jorge, 45 anos, sou cozinheiro.
Cajó, para os amigos, vai mexendo a comida.
É um tacho grande.
Tem de ser mesmo grande, senão não chega.
Em 2009, depois de passar por vários serviços na Comunidade Vida e Paz, assumiu a cozinha.
É assim, a comida daqui não tem muito de especial. É tipo feijoadas e arroz de marisco, coisas desse género. Tenho que estudar o que é que as pessoas mais comem, a maior porcentagem. Não posso fazer aquilo que me dá na cabeça e depois fica tudo aí.
Faz em média 60 refeições, um trabalho de responsabilidade que contrasta com a vida que tinha até aos 27 anos. Era uma vida, diz, sem preocupações, focada no álcool.
Tudo começa num tempo em que nós não queremos saber de mais nada a não ser vida boa. Não dava muita importância às responsabilidades. Às 2 por 3 dei por mim que de manhã acordava e precisava logo de beber. Ou seja, a minha vida ficou toda focada nesse sentido. O mais importante era isso.
Através da Comunidade Vida e Paz, Carlos Jorge reconhece que recuperou a vida, dando-lhe os ingredientes certos, na dose certa, e que agora tem a vida mais arrumada.
As pessoas muitas das vezes acham que não há solução. E já.
E hoje tem a sua vida arrumadinha?
Tenho. Arrumadinha.
Uma vida arrumadinha, uma história de sucesso nos 30 anos da Comunidade Vida e Paz. Por estes dias, em Braga, os estudantes ajudam os turistas, dão informações, conselhos, indicam caminhos, ajudam com os mapas no Centro Histórico, na zona do Bom Jesus. Vamos, daqui a pouco, às 14h, vai começar o turno de outro grupo de estudantes, mas vamos, desde já, em direto para Braga com a repórter Ana Gonçalves para conhecer este projeto que se chama How Can I Help You? Posso ajudar, em português mais ou menos. Podes ajudar, Ana Gonçalves?
Posso, sim senhora, mas também podem estes estudantes que estão a participar neste projeto How Can I Help You, um projeto que é coordenado pela Silvia Campos e que consiste exatamente em quê?
Olá, bom dia, Silvia Correia. Portanto, o projeto How Can I Help é um projeto de voluntariado que reúne estudantes de uma escola de inglês aqui em Braga. É promovido por uma empresa de marketing e comunicação e tem o apoio do município e da Associação Comercial de Braga. Na prática, os miúdos que estão de férias durante estas férias da Páscoa prontificam-se a ajudar os turistas que nos visitam e a dar-lhes indicações e informação sobre a cidade e no fundo, orientá-los quando eles chegam cá e, nomeadamente, também informação sobre a Semana Santa e as próprias procissões também.
E é com os miúdos que vamos falar já de seguida, o André e a Mariana, que já trabalharam por hoje, durante a manhã, já estiveram no Bom Jesus, penso eu, ou aqui no Centro Histórico. Mariana, hoje apanhaste muitos turistas?
Mais ou menos, apanhámos alguns, mas não muitos, porque está a chover, então também não ajuda muito nós andarmos aqui a ajudar as pessoas.
E o que é que as pessoas te perguntam? O que é que tu fazes? És tu que vais ter com elas? São elas que vêm ter contigo?
Depende, nós às vezes vamos ter com elas, vimos que elas estão assim um bocado desorientadas, ou elas vêm ter connosco porque vêm as camisolas sinalizadas, mas normalmente eles perguntam mais naquele Bom Jesus, a Sé, mais ou menos isso.
E em relação à Semana Santa, uma vez que estamos na Semana Santa?
Ainda não houve nenhum que nos tivesse perguntado sobre a Semana Santa, por acaso.
E tu, André, o que é que estás a achar desta experiência? Sei que é a segunda vez que participas.
É uma experiência muito boa, porque reunimos com pessoas que podemos ajudar e também conhecemos pessoas novas que nos ajudam a expressar melhor para as outras pessoas que precisam de ajuda.
A ti já te perguntaram alguma coisa sobre a Semana Santa? O que é que te perguntam mais? As pessoas que vêm ter contigo? Ou...
É sim, sobre a Semana Santa e com Catarina não. Mas perguntam-me mais onde é que é a Sé, onde é que é o Bom Jesus e outros podres também, porque necessitam.
E tu, além de explicar onde é que ficam esses monumentos, também explicas um bocadinho da história?
Não explico muito bem a história, mas às vezes, como as indicações são um bocado complicadas, tento levar as pessoas lá que assim sei que chegam ao ponto que necessitam.
Ouvimos então o André, a Mariana e a Silvia, que é responsável por este projeto. O André e a Mariana fazem parte do grupo que andou esta manhã pela cidade a informar os turistas e a ajudá-los sobre o que visitar, o que ver em Braga, onde comer. E agora saem às duas, entra no turno. Este projeto vai durar até 20 deste mês, a altura em que terminam as festividades da Semana Santa e da Páscoa. E espero ter-te ajudado também a ti, aos ouvintes, Miguel Bastos, ao Can I Help You More?
Não, a ajuda foi preciosa. Ana Gonçalves, em direto, neste Portugal em direto a partir de Braga, onde chove, há menos turistas do que aquilo que seria esperado hoje a passear em Braga. Ficámos assim a conhecer este projeto How Can I Help You? Posso ajudar por estes dias em Braga. Os estudantes andam a ajudar os turistas no Centro Histórico e também na zona do Bom Jesus. 12 minutos para as 2 da tarde, voltamos a Viseu, onde está a decorrer o primeiro mercado do livro no antigo Mercado 2 de Maio. Estão presentes 145 editoras, quase 2.500 títulos. Vamos ao mercado novamente com a reportagem de Fátima Pinto.
Voltamos então ao mercado do livro, ao primeiro mercado do livro em Viseu, no Mercado 2 de Maio, em pleno centro histórico da cidade, desta vez para falar com Paulo Ferreira, que é, digamos assim, da Book Company, o parceiro da Câmara Municipal nesta organização que vai até ao dia 20 de Abril. Paulo, temos várias secções, literatura estrangeira, literatura nacional, infantil, para agradar um bocado a gregos e troianos.
Exatamente, a preocupação base foi justamente, por um lado, ter livros a preço mais convidativo, portanto o valor mínimo de desconto está nos 20%, mas depois tentámos que a oferta tentasse corresponder ao maior número de públicos possível. Daí que tínhamos muita literatura, nacional e estrangeira, mas também tínhamos dado uma grande atenção à formação de novos públicos, aos mais novos, com livros para até aos 15 a 6 anos, portanto livros para a primeira infância e depois também para os infantos juvenis. A par disso, tentámos, sem esquecer os grandes sucessos, desde os Harry Potter, os autores como Miguel Sousa Tavares, como José Rodrigues Santos, etc., tentámos também trazer uma boa seleção, nomeadamente na área da não-ficção, portanto, aqui poderão encontrar não só literatura, mas também livros de história, livros de culinária, autoajuda, livros práticos, portanto, tentámos que fosse o mais completo, o mais diversificado possível.
O vereador da Cultura falava no facto de ser Páscoa e haver muitos estrangeiros e turistas que vêm. A literatura estrangeira também foi escolhida um pouco com esse critério?
A literatura estrangeira está muito presente aqui, desde a literatura mais comercial, digamos assim, até a mais erudita, há vários prémios Nobel. Estão a olhar desde logo ali para o Ishiguro, o último Nobel atribuído, mas há muitos mais, desde a Perles Buck, o Alex Laxenson, etc. Há vários... Tentámos que a seleção também aí fosse bastante criteriosa e que também tentasse preencher o maior número de critérios possível. Os latino-americanos, os nórdicos, europeus, africanos, aqui os africanos também, com a questão lusófona, tentámos trazer uma boa seleção de autores africanos, o Ondjaki, o Eduardo Agoluz, o Miyakoto, o Pepetel, etc. Portanto, tentámos que efetivamente não faltasse nada.
A crise da leitura tem-se agilizado, ou nós vemos aqui muitas crianças pequenas, algumas delas provavelmente já alunas do primeiro ciclo. Como é que se conquista este futuro?
Eu sou bastante otimista e confesso que, olhando para este cenário em que acabámos de abrir a feira e está já cheio, eu acho que o espaço tem sido dado nos últimos tempos com a questão da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, com todas as campanhas que foram feitas, o Plano Nacional de Leitura, a própria formação dos professores que estavam cada vez mais preparados na educação para a leitura, está a dar frutos. Portanto, eu acho que se já estamos satisfeitos com os índices de leitura que temos, não, e nunca vamos estar enquanto não for 100%. Daí é que haja uma crise, eu não creio que haja uma crise. Acho que há que perceber que o livro tem que ser visto no contexto de todas as indústrias culturais e criativas. O que quer dizer que o livro, quer queiramos, quer não, compete com as PlayStations, com as consolas, com a televisão, com o cinema, com a música, com os serviços por streaming, tudo isso. E é nesse contexto que temos de olhar para o livro. Mas, dito isto, o livro continua efetivamente a ter um papel absolutamente fundamental. Formativo, informativo, de lazer, entretenimento, e eu acho que está um bocadinho à vista o que temos aqui.
Também para as crianças, sim, também, claro. Também para estes mais jovens. O Paulo Ferreira, para quem não sabe, também é escritor, tem alguns livros publicados. Já fala um pouco da sua história.
Sim, tenho, sobretudo na área da ficção e da não-ficção. Aqui estou mais enquanto profissional do livro, mas também tenho essa vertente, digamos
que
assim.
O que espera nesta feira? Que estes livros todos, 2000, não é? Cerca de 2000, mais de 2000 títulos.
Bastante mais.
Espera que se vendam todos?
Eu espero que se venda uma grande parte, sim. Estou confiantíssimo. Mas nós, mais do que o número de livros vendidos, nós quisemos trazer um espectro bastante alargado do que é o livro em Portugal. Porque a ideia é que, ok, as pessoas aqui podem ter acesso aos livros a bom preço e poder folheá-los, ver o que querem, etc. Mas o que nós queríamos verdadeiramente era que isto fosse um hábito que se alimentasse a si próprio, que daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quando a feira já não estiver aqui, as pessoas continuam a frequentar livrarias e a consumir livros. Isso é que é o principal objetivo.
Obrigada, Paulo. Obrigado. Ferreira, também da organização deste certame, que vai até ao dia 20 de abril, portanto é uma boa oportunidade para passar as férias da Páscoa. Eu gostava de tirar uma fotografia radiofónica com o Banana, que está aqui à minha frente, mas acho que ele não fala. Olá, Banana. Pronto. Ele acena com a cabeça, eu vou fazer uma descrição. É um boneco vestido de preto e branco, para quem não está familiarizado com estas questões para a infância e juventude, com uma grande cabeça branca também, redonda, e uns olhos pretos. É uma espécie de mascote desta feira, deste primeiro mercado do livro em Viseu.
O Banana, no final desta reportagem de Fátima Pinto, no mercado do livro em Viseu. O livro tem um papel, vários até. A convite do encenador Diogo Infante, à frente do Teatro da Trindade, o encenador João Mota regressa a Shakespeare, desta vez com o muito amado Romeu e Julieta. À frente do elenco, dois jovens atores, caras conhecidas da televisão portuguesa. A reportagem de Sandy Gageiro.
É a peça que é, no teatro que é. É Shakespeare. Temos um elenco brutal. Temos o João Mota connosco.
O olhar dela discursa.
Sei lá, não sei o que é que foi difícil.
Bárbara Branco e José Condessa, com 19 e 21 anos, respectivamente.
É também a primeira peça que eu estou a fazer com o Mota, por isso foi logo uma descoberta de como trabalhar com ele e como é que é a linguagem dele.
São os dois jovens protagonistas de um muito celebrado texto de Shakespeare.
O trabalhar com os jovens é uma coisa que eu sempre gostei. Também trabalhando com os mais velhos, que essa charneira entre o novo e o velho é que nos dá o futuro.
Quem é aquela que amas?
O ensinador João Mota e a alegria de trabalhar com jovens, ele que tem uma longa relação com Shakespeare.
O Shakespeare, eu adoro o Shakespeare.
E que nesta encenação privilegia a liberdade.
Romeu pode, mas não pode o céu.
Eles morrem pela liberdade, porque eles são livres. E isso é que... Ah, não, mas o ódio... Não, eles ultrapassam tudo, porque preferem morrer, ser livres, a ter que viver uma vida de mentira.
Deixa-me morrer.
O encenador diz sentir-se no recreio, aludindo ao lado de farsa que esta tragédia encerra, mas pede atenção aos pormenores.
E esta peça fala muito desse lado da compra, da venda, vendem as filhas. A própria mulher não tem voto, não tem direito a dizer não, não, eu não, não casa, não. Ele estás de acordo ou não estás? E ela tem que estar de acordo, quer dizer, vivemos uma altura de emancipação da mulher que ainda temos que lutar mais.
O meu coração tem objeto na bela filha do rico Dom Capuleto. Ah. E o meu está no dela e o dela está no meu, assim tudo combinado.
Conta ainda com as interpretações de nomes bem conhecidos como Guilherme Filipe, Manuela Couto e Carlos Paulo. A música é da responsabilidade de José Mário Branco.
Dois jovens atores, protagonistas num texto que teimem não envelhecer, Romeu e Julieta. Estarei esta quarta-feira no Teatro da Trindade. A receita de bilheteira da estreia reverte na íntegra a favor do Hospital Geral da Machava, na Beira, em Moçambique. A crise académica de 1969 faz 50 anos, já aqui o dissemos. O repórter Joaquim Reis andou pela Universidade de Coimbra a perguntar aos estudantes o que foi o dia 17 de abril e qual a importância deste dia na história de Portugal.
Não sei dizer, infelizmente não.
Nunca ouviu falar?
Conheço o 25 de abril, 17 de abril não.
Não sei, sinceramente, não sei, nada.
Nunca ouviu falar?
Sinceramente não.
Nunca leu nada sobre o assunto?
Não.
Foi, eu sei o que é, foi, esquece, não dá. Sei o que é, que já estive a ler, mas agora não.
Não quero não falar, porque eu não quero. Não quero, sério, não quero, sou muito tímida, mesmo muito tímida.
Opa, pois, agora eu não tenho a certeza das datas exatamente, mas seria a inauguração das matemáticas, quando houve ali o princípio da problemática toda. Pronto, então foi aí, e se não me engano não deram a palavra aos estudantes, porque as altas patentes, claro, que no regime tinham mais importância, e isso originou a famosa crise académica de 69, sobre a qual não sei o que é que lhe posso dizer exatamente.
Nem desconfio.
Nunca ouviu falar?
Já devo ter ouvido falar, mas não tenho assim grandes ideias agora.
Foi o grande pico do movimento estudantil, de contestação ao Estado Novo, que ocorreu ali no Departamento de Matemática, na inauguração. Na altura vieram as grandes figuras do Estado Novo e, na altura, o presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra ousou pedir a palavra quando era tão simplesmente proibido. Foi o culminar das lutas e depois nesse ano também houve a grande final da Taça de Portugal, que entre a Académica e o Benfica, que infelizmente a Académica acabou por perder, mas ficou a grande luta, a grande manifestação que também houve no Jamor nesse ano, com os estudantes entrarem de luto, com as capas aos ombros, e acho que foi a máxima força da Academia de Coimbra contra o Estado
Novo. A crise académica de 1969 faz 50 anos, a crise vista pelos estudantes da Universidade de Coimbra. E chegamos assim ao final da edição de hoje do Portugal em Direto. Amanhã estaremos de regresso, como sempre, depois das notícias da 1 da tarde. Até amanhã.
Está combinado. Boa tarde hoje no Portugal em Direto. Miguel Bastos.